Legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, que na verdade não temos ninguém hoje, mas eu tinha visto o Jarbas aí, me atrapalhou o pessoal do nosso expediente. Que sejam todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Laerte para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Colocamos a ata em discussão. Não havendo discussão, colocamos em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 38 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, com distinta honra que encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa, projeto de lei número 1363, de 8 de setembro de 2009, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1400, de 16 de junho de 2009, que institui o órgão de imprensa oficial do município. O projeto de lei em questão visa alterar uma lei existente, onde a empresa jornalística Pejuçara ficou como sendo imprensa oficial do município, mas para tanto é necessário que ocorra processo licitatório. Por esse motivo, estamos solicitando a alteração da referida lei, já que, conforme determina a lei de licitações, a cada 2 anos ocorrerá processo licitatório. E a empresa que ganhar o processo será estipulada como imprensa oficial através de decreto. Na certeza de podermos contar com a aprovação desta casa, colocamos-nos à disposição e manifestamos nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito, em 8 de setembro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito de Pejuçara. Projeto de Lei nº 1363, de 8 de setembro de 2009. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1400, de 16 de junho de 2009, que institui o órgão de imprensa do município. Prefeito Municipal de Pejuçara, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 1400, de 16 de junho de 2009, que institui o órgão de imprensa oficial do município, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído como órgão de imprensa oficial do município para fins de publicidade dos atos da administração municipal, em conformidade com o disposto no artigo 6º, inciso 8º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de julho de 1994, o quadro de avisos da Prefeitura e/ou o veículo de mídia da imprensa, que será definido mediante processo licitatório. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 8 de setembro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Mensagem número 39 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, é com distinta honra que encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa, projeto de lei número 1364, de 9 de setembro de 2009, que Institui comissão permanente de sindicância e processo administrativo disciplinar especial. Instituir tal comissão de forma permanente irá facilitar o trabalho desenvolvido, visto que os membros da mesma poderão se qualificar e, com isso, desempenhar suas funções de forma mais segura e adequada, já que a sindicância e os processos administrativos disciplinares especiais são bastante complexos e semelhantes a processos judiciais. Na certeza de podermos contar com a aprovação desta Casa, colocamos-nos à disposição e manifestamos nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito, em 9 de setembro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal.
Ele passa a ser uma comissão permanente, né? No definitivo. É.
Projeto de Lei número 1364, 9 de setembro de 2009. Institui comissão permanente de sindicância e processo administrativo disciplinar especial. O prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. É instituída a comissão permanente de sindicância e processo administrativo disciplinar especial, que se regerá pelas normas previstas na Lei Municipal número 995, de 23 de outubro de 2001, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município e das outras providências, artigos 161 a 194, e Lei Municipal número 1385, de 5 de maio de 2009, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal. Artigo 2º. É atribuição da comissão a realização de sindicâncias administrativas, processos administrativos disciplinares e processos administrativos especiais em conformidade com a lei municipal. Artigo 3º. A comissão será constituída por 3 membros titulares e 3 suplentes, a serem designados por portaria do Executivo, dentre os servidores efetivos e estáveis do quadro funcional da administração. Esta lei entrará em vigor em data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 9 de setembro de 2009. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Acho que estáveis não poderia. Requerimento número 33/2009. Requeiro, na forma regimental, a concessão de uma diária com a finalidade de suprir os gastos decorrentes da minha viagem a Porto Alegre, no dia 2 de 9 de 2009, onde, na oportunidade, estarei participando de audiências na Assembleia Legislativa, bem como tratando demais interesses da municipalidade. Um pouco atrasado aí. Sala das sessões em primeiro. Isso. Joel Valandro, PMDB, em 1º de setembro de 2009. Tem um convite do CISA, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com a Administração Municipal de Juí. Tenho a honra de convidar a Vossa Senhoria para a cerimônia de inauguração do SAMU Salvar, da nossa região, com a presença do Secretário Estadual de Saúde, Dr. Osmar Terra, e da Governadora do Estado, Ieda Crucios. Dia 11 de setembro de 2009, às 11 horas, no Hospital de Caridade de Juí, sede da base do SAMU. Então, dia 11 de setembro, às 11 horas, ali no HCI, em Juí. Tenho o balancete do mês de agosto. Está para colocar em votação hoje. E tenho extrato da Câmara de Deputados de todos os recursos da União, do orçamento da União pago ao nosso município. Todos os valores para cada órgão em valores no mês de julho e o que foi mandado durante o ano todo pela União, os repasses ao município, entre a FPM, assistência social, combate à fome, DENIT, saúde, vigilância sanitária, fundo da educação, enfim, todos os órgãos. foram repassados pelo governo federal do dia 1º de janeiro até 31 de julho, ordem R$ 2.135.281,64. Está tudo especificado pelos órgãos no qual o município recebe. E também tem aqui só do combate à fome, no caso 1.600, que já está designado naquele demonstrativo lido recentemente. Seriam essas matérias do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Carla Laerte, vereador Marino, vereador Adejanir, vereador Júlio, vereador Arajana, vereador Gustavo. Não havendo inscritos no pequeno expediente, passamos aos inscritos no grande expediente. Vereador Arajana, vereador Júlio, vereador Adejanir, vereador Marino. Senhor presidente, com sua permissão, já estou perguntando o grande expediente aí. Vereador Laerte, vereadora Carla, Gustavo, para seu espanto, apenas a vereadora Carla.
Com a palavra, a vereadora Carla.
Necessário. Cumprimentando ao presidente, saúdo aos demais componentes da mesa, bem como... Sim. Bem como aos demais colegas vereadores. Bom, com relação às matérias de hoje, acho que por unanimidade somos todos favoráveis a elas, embora não se manifestem sobre as mesmas. Deixa meu papel pegar emprestado aqui. Só apenas gostaria de comentar alguns acontecimentos. Gostaria que, em nome da Câmara, fosse enviada uma moção à Coloniale pela Fecolônia, se já não foi enviado. Temos que esquecer os acontecimentos passados, né? Pela realização do evento, final de semana. Acho que a gente não pode levar toda uma entidade, que, embora já tenhamos discutido aqui, não podemos condenar toda uma entidade em função de uma pessoa só, né? Afinal, eles levaram o nome de Pejuçara, levaram o nome do município, levaram a qualidade também e levaram preços mais baixos para lá também. Fica registrado essa observação também. Lá os produtos eram mais baratos do que são vendidos aqui. Sim, infelizmente sim. Gostaria também de fazer uma colocação a respeito daquilo que eu li no histórico do Lions. Que eles aproveitaram esse histórico, que acho que foi elaborado por eles mesmos, para fazer uma reclamação acerca da falta de datas para eles, para que eles possam realizar os eventos deles para angariar fundos. A gente já discutiu isso aqui, e eu não sei de que forma que a gente poderia exigir do Departamento de Cultura, ou então do assessor de comunicação social, do Pena, para que o calendário de eventos fosse obrigatório no município. Que isso, como alguns deles dizem que isso não funciona, realmente não funciona se faz um ano sim, outro sim, outro não, 2 anos não e outro ano sim. Se manter uma continuidade, manter uma regularidade, as datas acabam por ser assimiladas e as entidades acabam por tomar certas atitudes assim, mais sérias com as datas que agendam para os eventos. Acho que essa poderia ser uma tarefa do nosso líder de governo, ou então do nosso presidente, para que pudesse levar então esse comunicado. Não sei se isso é do entendimento da maioria dos colegas vereadores, mas eu acredito que falta um pouquinho mais de persistência e seriedade nesse sentido. Gostaria também de falar sobre uma notícia que eu vi na TV, não me recordo a data agora, mas acredito que tenha sido no Fantástico. Que me chamou a atenção. Em Londres, poder, o poder público, no caso, instituiu aquilo que já vem se instituindo aqui no Brasil também, que é a instalação de academias populares nas praças para as pessoas praticarem atividade física. Volto naquela mesma tecla de novo, de que no nosso município a gente só pensa em esporte de competição e não esporte de lazer, senhor colega Gustavo. Pode me xingar. A gente precisa pensar naqueles que não têm o tempo para jogar, no caso, naqueles que não têm o tempo nem o dinheiro para poder investir nisso e pensar nesses espaços públicos de prática de esporte para essas pessoas. Seria isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e me permito a falar aqui. Ah, o vereador Marcos está inscrito? Então passo a palavra ao vereador Marcos.
Uma saudação ao presidente, os colegas vereadores, vereadoras, público, vamos saudar outro dia, hoje deixamos assim. Algumas observações, aproveitando o gancho da vereadora Carla, essa questão da prática dos esportes, também acho que sim, mas eu até gostaria até de um dia, eu ainda volto naquela tese, de saber bem como foi feito o aluguel do seminário de Vila Mestre, que nós havíamos conversado até com o padre, eu e a vereadora Jane, um dia a gente conversou com a vereadora Deja, no qual eu insistiria que nós fizéssemos dentro do campo de futebol do seminário, que fosse feita uma quadra de futebol 7 do município, dentro do campo, se fizesse uma pista atlética ao redor aí, para as caminhadas, para a segurança das pessoas, e ali também sobraria espaço para colocar brinquedo para as crianças. As pessoas fossem caminhar e as crianças poderiam ficar seus filhos aí, e aí sim poderia ser todas as tardes uma prática, um professor de educação física, quem quisesse fazer ginástica. Eu acho que seria, já que foi alugado, isso aí seria sem custo, aliás, claro, teria um custo de desenvolvimento, mas seria a prática do esporte, do futebol também, passaria a primeira quadra, futebol 7 municipal, e ao mesmo tempo teria a pista de atletismo para as caminhadas com segurança, e assim mesmo as crianças também poderia ser desenvolvido o lazer por uma área que o município já estará alugando por muito tempo. Eu acredito que lá não teria quase nenhum lugar no município, um lugar tão pronto, com tanto custo para bastante utilidade. Concorda, vereadora? Bom, se discordar é um direito. A questão do plano plurianual que me leva até algumas coisas. Eu estive observando agora, nós teremos segunda-feira a votação do plano plurianual, então nós temos algumas emendas para fazermos, que seria até sexta de manhã, pelo nosso combinado, para a gente poder colocar conforme combinado. Eu vi assim, aquele dia nós discutimos aí, a Sirineu, a Dulcimari, fizeram aquela explanação, mas ficou alguma dúvida e algumas coisas, embora a gente sabe que se existe alguma ideia nova, o prefeito pode pedir para a Câmara para mudar, fazer a suplementação de verbas, alteração, mas ficou muito vago em algumas coisas. E eu vejo assim também hoje, eu fiquei à tarde quase na prefeitura, existe assim alguma... Fica meio no ar algumas coisas. Eu queria fazer uma... Na parte da agricultura, que é a parte que, no caso, que é o nosso partido, que tem a secretaria. A gente sabe, o prefeito sempre falou, e nós discutimos muito na última reunião, segunda-feira, aqui, que nós tivemos reunido, praticamente 4 horas, das 2 às 6, que nada foi investido. E a gente quer essa compra de uma máquina para silagem, para feno. Não tem esse item. Claro que deve ser um erro e a gente sabe da boa vontade da administração. Então eu estarei fazendo uma emenda também para aquisição dos próximos 4 anos. Eu deixei para o Jarbas fazer, daí houve um item no qual ele não saberia, porque hoje a Dulcimara não estava presente aí para a gente poder formular certo. Não, eu estarei fazendo, eu e a vereadora Alexandre, né, a gente, para aquisição de máquinas durante os anos. Então fica difícil durante 4 anos aí se não constar agora, embora abra essa suplementação, mas eu acho que a gente tem que colocar alguma coisa de fundamental. Também eu não vejo nada assim, quase nesse plano plurianual, assim de inovações, de projeções da administração para os próximos 4 anos. Ele está naquele básico de uma formação, quase que a secretária colocou aí, sem conhecimento, eu diria assim, dos valores e da efetividade do plano plurianual para os 4 anos, até do prefeito e do vice. Eles praticamente quase que desconhecem valores e itens que constam no plano. Eu acho que foi feito na mudança no que a Dulcimara colocou. E o próprio vice-prefeito se reuniu fazendo orçamento participativo, fazendo reuniões de orçamento participativo em comunidades do interior, em bairros do município. Mas se nós vermos o plano plurianual, a prática desta reunião aí não existiu em nada no papel. Eu não vi efetividade nenhuma e resultado nenhuma para dizer que foi discutido com o município as necessidades básicas do município e que tenha no plano plurianual para os próximos 4 anos algum objetivo de desenvolvimento do município. Não tem um... Nós até conversamos uma parte de tarde, eu e a vereadora Dejanir, alguma coisa de qualificação de jovens, tem alguns valores, mas é muito pouco para você projetar. A própria Carla insiste nessa questão do esporte, eu acho que eu vejo com bons olhos, né, a prática hoje é saúde também, né, quase que poderia adequar junto à saúde, mas eu não vejo uma projeção. Vai ser feita alguma área de lazer? Claro que eu volto a insistir, né? O prefeito pode, de uma hora para outra, dizer, mas eu não vejo projeção. Mas, no momento que nós formos interpelados pela população, o que vocês estão prevendo para os próximos 4 anos? O que vocês estão jogando no plano plurianual para o desenvolvimento do município? Em qualquer que for o setor do nosso município, nós não temos nada de dizer de inovação. Nós temos a mesma sequência que vínhamos tendo. Então, eu acredito que essa onda também não é uma crítica ao vice-prefeito, ao mesmo também, tempo também é uma crítica. Que ele dizer que eu fiz a reunião, que eu ouvi as bases, que eu ouvi a comunidade, que eu ouvi os bairros. O que tem no orçamento de melhoria dos bairros, das qualidades do interior? Só ouvi para dizer que teve presente, porque eu fiz, eu não vi nada de modificação, o que venha trazer alguma mudança. Então, eu faço a minha outra, hoje, assim, não é nosso dia de sessão, mas, embora a Dulcimara, a gente recebeu esses dias aí, que fazem, no qual ela, a Sandra, como é que é, o controle interno, hoje eles iam no CISA, em Ijuí, né, fazer o balanço lá do controle interno, a averiguação dos custos da prefeitura junto lá. Mas às vezes a gente fica muito mercê, aí eu cheguei ali, o prefeito não estava. Até, eu acho que o município se desenvolve, eu vou fazer uma crítica até em termos de administração para o prefeito, não é uma crítica construtiva, é muito bom. Eleva o nome do município de Pejuçara, ser presidente do CISA, Pejuçara vem se destacando, está à frente de tudo, até consegue mais recursos. Mas para achar o prefeito aqui no nosso gabinete está difícil. Está difícil mesmo. Eu hoje comentei com o vice e disse, olha, nem eu que estou aqui não consigo mais conversar com o homem. Está mais difícil um repórter achar ele para dar uma entrevista que nós, os vereadores, conversar com ele. Quanto mais a população. Se ele ficar um dia por semana aqui no gabinete, olha, tá bom demais. Então, eu acho que nós temos que olhar mais. Nós temos esses problemas locais que nós temos que averiguar. Nós temos algumas coisas, o Jari, nós temos que dar uma sequência, hoje estava aí, nós temos que ver alguma coisa e nós temos também que partir para uma realidade. Nós, do mandato de 4 anos, já quase, particularmente agora com as economias, esse ano não vai ser feito mais nada, nós da Câmara, acho que vamos, né, presidente, tomar algumas coisas, questão de lei orgânica, ver se formalizamos esse ano, mas vai 25% o mandato aí e tem 75% para objetivar os do próximo mandato. E o plano está aí e eu não vejo nenhuma inovação. Algumas coisas que estavam acontecendo também, parece que em cima de uma desgraça vem outra, né? A gente vê hoje esses incidentes no estado, aí, vendavais, granizo, não é só no Rio Grande do Sul, vai até São Paulo. E fica um ano difícil, que a crise ela fica, quando começa de um lado, existe uma recuperação da indústria, mas está aí na agricultura hoje. O agricultor com o milho a R$16, o trigo a R$21 sem comprador, o preço do leite que varia de 40 a 80 centavos para o pequeno e para o grande produtor. Você tem o produto, quem tem gado gordo hoje, que participa do bovino de corte, não tem para quem vender. Então fica difícil. A oscilação dos produtos agrícolas, uma tonelada de adubo, nós pagamos, no ano passado, R$ 2.500, uma tonelada de DAP. Hoje está, no caso, 800. Então, fica difícil do agricultor também ter uma estabilidade. Então, um governo que, a nível federal, a política agrícola não tem uma definição. O trigo tem um preço mínimo baseado em R$ 28,00. E a gente contrai um financiamento e tem que pagar hoje vendendo a R$ 21,50, com mais uns 4, 5% de desconto para receber conforme a cooperativa em 60 dias e se achar comprador. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra, me permito falar daqui hoje. Só sobre o meu requerimento para a diária, eu estive no dia 2 e 3 em Porto Alegre, então eu tirei uma diária para me ressarcir das despesas. Estive na Secretaria de Habitação, aqui foi a Assembleia Legislativa aqui, mas não é isso aqui. Eu estive na Secretaria de Habitação, na Secretaria de Desenvolvimento, estive visitando a feira e num convite fui a jantar com a governadora. Então, este é o meu requerimento de diária aqui. Veio retroativo porque foi depois da sessão que foi decidida a viagem. Sobre o que o Marcos falava, Marcos, existem os dois lados da coisa, não quero aqui estar defendendo um nem o outro, mas quem viu o que o povo pediu no orçamento participativo vai ver que está incluído no plurianual. O povo quer melhorias no que já existe, ela quer que, pelo que eu vi no plurianual, é um atendimento melhor na saúde, um atendimento melhor na educação, nas estradas. O povo não quer novidade, ele quer que se mantenha as coisas dentro, pelo menos o que foi, eu acho que veio o relatório aí para a Câmara, não sei se já não está aí, do que foi apontado como prioridades no orçamento participativo. Então eu acho que hoje o município, na situação que se encontra, eu acho que nós conseguindo manter o que tem, sempre melhorando nas coisas, não precisamos de muitas novidades, nós temos que procurar manter o que tem, do jeito que está financeiramente, não sei se até isso vai ser fácil. O único ponto, quando a Carla fala, né, questão de botar equipamentos de ginástica na praça, ou aqui ali, eu não sei, Carla, mas no ginásio tem, ninguém usa. O ginásio tem, você já foi ver, você conhece, mas tem, isso ninguém usa. Então são coisas que a gente tem que ver muito bem aí para fazer, para não ser mais uma despesa que não vai ser usada.
Me permite uma parte?
Permito.
Tem uma diferença entre usar um equipamento que não tem carga e um equipamento que tem carga, que no caso é quilos, pesos, anilhas. Aquele equipamento que está disponível no ginásio, tu me desculpe, mas ser orientado por alguém que não tem formação para entender quanta carga, quanto faz, como faz, é a mesma coisa que dar uma corda e mandar o cara se enforcar. Porque o risco é muito grande de lesão que acontece. Então, assim, ter equipamento e não ter alguém que trabalha lá, não tem nada. tem um equipamento na praça que, que não tem carga, esse tipo de equipamento não tem carga. Tu pode fazer conforme a tua, o teu conhecimento nesse sentido. É outra coisa. Realmente não discutiremos o...
Eu, Carla, agradeço a tua participação, mas eu discordo, tipo, que se as pessoas procurassem esse próprio que tem no ginásio, a gente ia, vamos pensar em destinar alguém que vai ensinar. Mas ninguém procura. Eu acho que tem bastante coisa no município aí que é feito e que fica ali à mercê e ninguém se interessa. No momento que começa, é uma novidade. Dali, uns 10 dias, ninguém mais quer saber. É, hoje, as próprias academias, quando abriu, você tem uma, coisa tem outra aí, estava lotado. Hoje diminuiu mais, mas diminuiu. Tem informação que bastante gente foi, bastante gente parou. Quando é novidade, é tudo. É um bar que abre, enche de gente e depois as coisas vão regredindo um pouco. É, então eu acho que nós temos. Meu pensamento é que a gente teria bastante coisa para investir antes disso. Quanto aos projetos de lei, vai ficar tramitando na casa, a gente vai ver. Seria isto para o momento. Passamos um intervalo de uns 5 minutos aí.
Requerimento número 33/2009, requerimento do vereador Joel, numa diária para Porto Alegre participar de interesses de assuntos de interesse da municipalidade.
Está em discussão o requerimento de número 33/2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Não veio hoje aqui, mas amanhã de manhã, às 8h30, é a reunião do cálculo atuarial, que foi lido na segunda... na reunião da segunda passada. E também, não está aqui, mas o patrão do CTG mandou convidar para as festividades da Semana Farroupilha, que inicia domingo, com o desfile dos cavalarianos. Lá tem almoço no CTG. Né? Seria isso.
Então, estão todos convidados para amanhã de manhã. Reunião do cálculo atuarial no Salão Nobre. Não havendo mais matérias, convido o secretário que com as inscrições de quem deseja se manifestar as explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereadora Deja, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo.
Com a palavra, a vereadora Dejanir.
Saudar o presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e a nossos assistentes, suplente vereador, Joel, sua namorada. Sejam bem-vindos. Na primeira saudação aí não tínhamos público, agora nos dão a honra de sua presença. Eu quero usar esse espaço somente para fazer uma justificativa. Que eu acho que não é comum e não é uma prática comum nos municípios discutirem orçamento com a comunidade. Isso não é uma prática comum. E por isso que, às vezes, não dá o efeito que a gente espera. Mas é algo que tenha que ser construído. E alguém tem que começar. E que bom que foi nesta administração que se iniciou esse processo. Precisamos ampliar, né? Precisamos trabalhar mais e fazer com que as pessoas acreditem, sim, que elas têm essa possibilidade. E queria dizer mais, eu até já tinha escrito aqui quando o presidente falou. Do que as pessoas querem? O que as pessoas do município querem? Qualidade nos serviços que são prestados pela municipalidade. Eles não pedem nada mais do que qualificar os serviços que já existem. E está no relatório das 300 pessoas que foram que participaram desse processo, que eles pediam qualidade na saúde, qualidade na educação. Alguns pediram a melhoria nas sedes dos bairros. Pediram recursos para a agricultura, vereador Marcos. Qualificação profissional, trabalho e renda. E aí a gente pensa assim, ó, as ações estão aí escritas. Resta saber se essas ações que estão pautadas aí no plurianual serão desmembradas nos orçamentos anuais e serão colocadas em práticas. Porque a gente vê aí no orçamento, né, se a população pede a qualificação dos serviços que a municipalidade oferece para os moradores, a gente vê que tem algumas ações aí que não trazem essa qualificação, que não trazem esses benefícios. Então, vamos pensar. De quando se pensar em orçamento anual, que se coloque diretamente mais os valores aonde possam ser qualificadas essas ações que traz esse benefício para as pessoas do nosso município. Era isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra. E não havendo mais oradores, antes de encerrar a sessão, gostaria de convidar os vereadores para na segunda-feira, dia 14, quem pudesse vir aí pelas 17 horas, para a gente discutir o plano plurianual. Poderíamos convidar o Conselho Tutelar também? Sim. Não, questão de nós trazer o Conselho Tutelar, nós temos que trazer mais cedo, porque eles têm faculdade. Então, às 16 horas. Tá. É, então. Então, informar os vereadores que puderem vir segunda-feira, a gente vai marcar se às 16 ou 17 horas, mas que a gente possa vir aí discutir se ou com o Conselho Tutelar ou nós discutimos as emendas do plano plurianual aí. Queria agradecer às 14, não, às 16 horas. Gostaria de agradecer a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada essa sessão ordinária.